בעזרת השם, דף סמך ד', תודה שעבודה זרה עולה פסועה בבין זנו עבודיו, שלום עליכם. סתמוס דף סמך ג' עמוד ב', נעשה את שמליה ג'יבשו. יתיב רב נחמן, קום דקי הגמרא. רב נחמן מסבל סנטדו ואולה ואבי מבר פאפי, תמי אולה תמי אבי מבר פאפי, ויתיב רבי יחיא ברמי גבאי. איתם בין רבי יחיא ברמי סבלה. ויתיב קמי בעירו, למנתר הוא מעשר את הכסתו. שכרו לשבור ביין נסך מהו? Vimos já que se um judeu faz algum trabalho com o vinho do goi, esse judeu foi multado, ele não pode ter proveito do salário dele. Então perguntaram aos sábios o que acontece se o judeu foi contratado para destruir os barris de vinho do goi, para desperdiçar o vinho do goi. Será que ele pode ter proveito do salário dele? Quais são os lados da questão? Minha brina aqui, Maderotsebe, que o Moassur, talvez ele não pode ter proveito do salário dele, porque nesse momento o judeu não quer que o vinho seja desperdiçado, ele quer que o vinho se mantenha intacto para que ele desperdice o vinho e receba o salário. Então talvez nesse caso que ele quer que o vinho do goi se mantenha intacto, talvez ele também foi multado e não pode ter proveito do salário dele. Isso é uma possibilidade. O Dima Kolem Otetifla Shapirdami. Ou talvez, uma vez que ele quer que o vinho se mantenha para que ele quebre, então ele pode ter proveito do salário dele. Ele não quer que o vinho se mantenha para que o goi beba. Ele quer que ele próprio destrua esse vinho para poder receber o salário. Então talvez ele pode ter proveito do dinheiro. Amar Rav Nachman, disse Rav Nachman, Ishbor vetavol alav bracha. Fala Rav Nachman que ele quebre os barris, pode ter proveito do salário dele e vai ser abençoado por estar destruindo o vinho de idolatria do goi. Leiam essa ele. Talvez temos uma prova a favor de Rav Nachman. En odrin im aved kochavim bekilayim. Como a gente sabe, é proibido plantar uma mistura de espécies no mesmo campo. E também é proibido fazer qualquer trabalho que favoreça essa plantação. Então fala a Braita que o judeu não pode fazer algum trabalho no campo do goi, que tem lá que lá, tem mistura de espécies, o judeu não pode fazer nenhum trabalho lá que melhora a plantação. Avalokrinimo, que delemaet etatifla. Porém, o judeu pode ser contratado pelo goi para destruir essa plantação de que lá, da mistura de espécies. Então, agora vamos ficar qual é a prova daqui. Savrua, o primeiro entendimento dessa braita, Ramani Rabi Akiva, e que essa braita vai também como Rabi Akiva. O que disse Rabi Akiva? Demara mekaem bikilaim loke. Disse Rabi Akiva, não só a pessoa que ele planta kilaim, ou ele faz algum trabalho que favorece a plantação de kilaim, ele transgride a proibição. Mais ainda, a pessoa que ele protege, ele mantém uma plantação de kilaim, também transgride a proibição da Torá, fala Rabi Akiva. A Torá fala braita. Amenakesha mechapé bekilaim loke. Falta na cama, a pessoa fez algum trabalho que favorece o kilaim, ele é castigado, ele transgiu a proibição. Rabi Akiva, omerava mekaim, disse Rabi Akiva, mas também a pessoa que mantém a plantação de kilaim, digamos que ele constrói uma cerca para proteger a plantação de kilaim, também ele transgiu a proibição. Maitama, qual é a fonte da opinião de Rabi Akiva? Rabi Akiva da Markra falou o pasuk, sadechalo tizra kilaim. Primeiro o pasuk diz, não semeie kilaim, não faça algum trabalho de plantação ou de melhora da plantação de kilaim. Ele elazorea mekaeminai, pergunta Rabi Akiva, de onde eu sei que também a pessoa que protege, mantém uma plantação de kilaim, também transgride a proibição. Talmud amar do pasuk sadechá, kilaim sadechalo, ou seja, antes da palavra sadechá, de sadechalo tazria kilaim, a Torá fala outra vez kilaim. A Torá aproximou dessa forma para que a gente possa ler também kilaim sadechalo, fala Rabi Akiva, que você não mantenha kilaim no seu campo. Então o que se vê da breta gente? Se aquela breta vai também como Rabi Akiva, conforme Rabi Akiva, se esse empregado foi contratado para destruir a plantação de kilaim, nesse momento ele quer que o kilaim se mantenha lá. Então, mesmo assim, que ele quer que o kilaim se mantenha lá, e disse Rabi Akiva que a pessoa que mantém o kilaim, ele transige uma proibição. Mesmo assim, uma vez que ele quer que o kilaim se mantenha para que ele destrua, para receber o dinheiro, não tem nenhum problema. Então, uma prova para Rav Nachman, também no caso do vinho do goi. O judeu quer que o vinho do goi se mantenha para que ele desperdice o vinho. Parece como Rav Nachman que o judeu pode ter proveito do salário. Famanlo não tem prova dessa breita. Por que Haman e Rabanani? Podemos dizer que essa breita vai como Hachamim. Hachamim disseram que a pessoa que mantém Kilayim não transige nenhuma proibição. Somente a pessoa que faz algum ato de plantio, algum ato que melhora a plantação de Kilayim, ele transige a proibição. A pessoa que mantém não. Então pode ser que essa breita vai como Hachamim. Somente. E a pessoa que ele quis que o Kilayim do Goi se mantenha, não fez nada de errado. Conforme Hachamim. Então é óbvio que ele pode ter proveito do salário dele. Se essa breita vai como Hachamim, porque a breita diz que o judeu pode ser contratado pelo Goi para destruir a plantação de Kilayim. Conforme Hachamim, o judeu pode ser contratado pelo Goi para manter também a plantação de Kilayim, para construir um muro em volta da plantação e proteger a plantação. Conforme Hachamim, não tem nada de errado nisso. Que a pessoa que mantém Kilayim conforme Hachamim não transige nenhuma proibição, somente conforme Rabi Akiva assim. Então a breita poderia ter dito mais, que o judeu pode ser contratado pelo Goi para construir um muro em volta da plantação de Kilayim do Goi. A breita não fala assim. A breita diz que o judeu pode trabalhar para o Goi para destruir a plantação. Parece com Rabi Akiva. Não tem prova, mesmo assim. Fala como é, o caso da Braita é que o judeu está fazendo isso de graça. Ele aceitou trabalhar para o Goi de graça para destruir a plantação de Kilayim do Goi. Virabiuda, e essa Braita vai como Rabiuda, de Amali Tele Matanat Hinam Asur. Disse Rabiuda, o judeu não pode dar nada de graça para o Goi. O judeu não pode trabalhar de graça para o Goi também. Mesmo assim, fala a breta, o judeu pode destruir o Kilayim do Goi de graça para destruir o Kilayim do mundo. Então, fala a breta, não tem nenhuma prova dessa. A breta, podemos explicar assim a breta, que o judeu nem vai receber algum salário. Então, não tem nenhuma prova para Rav Nachman. Fala que sim. Midrabiudá, Nishmad Rebbe Akiva. Da opinião de Rabiudá, eu entendo a opinião de Rebbe Akiva. Não é que disse Rabi Yudá que o judeu não pode trabalhar de graça para o Goi? Mesmo assim, o judeu pode destruir o Kilayim do Goi de graça? Mesmo que o Goi quer que isso aconteça. O judeu está trabalhando para o Goi de graça para destruir o Kilayim, para eliminar a mistura de espécies nos campos do mundo. Então, Rabi Akiva, não é a mesma coisa que a gente vai dizer com a família Rabi Akiva. A falar de Rabi Akiva, Mekayem, Bekilayim, Loke, mesmo que disse Rabi Akiva que a pessoa que mantém Kilayim transige a proibição da Torá, Lemote Tiflan, Shapirdami, a pessoa que trabalha para o Goi, para destruir a plantação de Kilayim do Goi, ele quer que a plantação se mantenha por enquanto. Mesmo assim, vai dizer Rabi Akiva que não tem nenhum problema, porque ele está querendo destruir a plantação. Então, que ele trabalha para o Goi para destruir a plantação, e pode ter proveito do salário, assim como disse Rebidá, que o judeu não pode trabalhar de graça para o Goi, mas ele pode destruir a plantação de Kilayim do Goi de graça, mesmo que o Goi quer isso. A mesma coisa com a família Rebbe Akiva. O judeu não pode manter o Kilayim, mas ele pode manter para destruir o Kilayim. Então, a mesma coisa, fala Gemara, uma prova para Rav Nachman, que quando o judeu quer manter o vinho do Goi para que ele desperdice o vinho, não tem nenhum problema, ele pode receber o salário também. Betula, midi, uma prova, e a lei é como Rav Nachman, que o judeu pode ter proveito desse salário. Hadu yatu vekami baelo, esses mesmos sábios, Rav Nachman, Ulavi, Barpapi, Rav Hebarami, levantaram uma outra questão. Tmei avodat kuchavim, beyat ovet kuchavim mal. Vimos já que se um judeu tem um ídolo, ele vende o ídolo, o dinheiro é dinheiro de idolatria, é um dinheiro proibido. O que acontece no caso do Goi? O Goi tem um ídolo e vendeu o ídolo. Será que esse dinheiro é dinheiro de idolatria? O que acontece se o Goi pega esse dinheiro e vai para um judeu querendo comprar mercadoria? Será que o judeu pode aceitar esse dinheiro? Ou será que não? Então, foi da meia, beado, veio com o Havim ou não? Essa é a questão. Amar Rav Nachman, disse Rav Nachman, mistabra de meia, beado, veio com o Havim, beado, veio com o Havim, mutarim. Faz sentido dizer que se o Goi vende algo de idolatria, recebe o dinheiro é um dinheiro normal, e o judeu pode receber esse dinheiro. Qual é a prova de Rav? Nechum ideanu deatu lekamed Rav Baravu. Tinha um goim que queriam se converter e vieram para Rav Baravu. Amar leuzilus vinu kolmad eit lehum vetu idgayu. Esses goim não sabiam o que fazer com os objetos de idolatria deles. Falou Rav Baravu: vendam esses objetos de idolatria, recebam o dinheiro e só depois vocês se convertam. Maitama, por que disse Rav Baravu? Mishum de kassavar, dmei avodat kohavim, be'ad avod kohavim, utarim. Deve ser que Rav Baravu sustenta que enquanto esse pessoal são goim, eles podem vender os ídolos, ficarem com o dinheiro e terem proveito do dinheiro. Mesmo depois de se converter, eles podem ter proveito desse dinheiro. Então a prova daqui, aparentemente, que o goi que vende um ídolo recebe o dinheiro é dinheiro normal. E também o judeu pode ter proveito desse dinheiro. Uma prova para Rav Nachman, falando que não tem prova. Vimos já essa lei que o goi tem o poder de cancelar a idolatria de um objeto. Ele tem uma estátua de idolatria, ele tem como cancelar a idolatria dessa estátua, por exemplo. Então fala que a Gemara, quando os goim queriam se converter, então está na cara que eles cancelaram a idolatria dessas estátuas. Eles não acreditam mais na idolatria, então por isso eles vêm se converter para o judaísmo. Então, sendo assim, falou para a Vua, que temos certeza que eles não acreditam mais nessa idolatria, quando eles vendem a idolatria dessas estátuas está cancelada. Por isso eles podem pegar o dinheiro, é dinheiro de uma idolatria cancelada, depois eles podem se converter e usar o dinheiro. Não tem prova daqui que se o goi pega um ídolo e vende, o dinheiro é permitido. Quando o goi pega um ídolo com a idolatria cancelada e vende, é óbvio que o dinheiro é permitido, porque a idolatria do objeto foi cancelada já. Não tem prova para o caso de antes. E lá me acha da prova é outra. Israel sheya noshe beovet kohavim, mané. O machar avodat kohavim vevilo yainezek vevilo mutar. Um goi devia dinheiro para o judeu. O goi vendeu o ídolo dele, pegou o dinheiro e pagou para o credor dele judeu. Ou o goi tinha vinho de idolatria, vendeu o vinho, pegou o dinheiro e pagou a dívida para o credor judeu. Mutar, o dinheiro é permitido. Aval, imamalo amten liat shem kura vado kuchavim veavilecha, yainese veavilecha asur. Porém, fala a Breita, numa situação que o goi fala para o credor: espere, eu vou vender o ídolo e te trazer o dinheiro. Ou eu vou vender o vinho de idolatria e te trazer o dinheiro. Nesse caso, o credor judeu não pode aceitar esse dinheiro. Vamos ver por quê. Mas o ponto aqui é que se o goi vendeu o ídolo e trouxe o dinheiro para o credor judeu, o dinheiro é permitido. Uma prova, então, a favor de Rav Nachman. Mais na reixa, mais na seifa. Pergunta: qual é a diferença do primeiro caso e o segundo caso? Que diferença faz se o goi diz ao credor judeu: vou vender o ídolo e te trazer o dinheiro? Porque nesse caso, o credor judeu não pode aceitar o dinheiro. Amarav Sheshet Seifa Mishum de Avalei Kirotzebe Kiyomo. Fala Rav Sheshet, nesse caso, o credor judeu sabia naquele momento que o goi ia conseguir o dinheiro vendendo o ídolo. Então, nesse momento, o judeu quer que o ídolo do goi se mantenha intacto, para que o goi possa vender e conseguir o dinheiro. Então, esse credor não pode aceitar esse dinheiro. É dinheiro de um ídolo que ele quis que se mantesse intacto. Ele foi multado. Pergunta: e daí que ele quis que o ídolo do goi se mantenha? Por que isso é motivo para proibir o credor judeu de aceitar esse dinheiro? Olha só essa Mishnah. Um convertido e o irmão dele, goi, herdaram a herança do pai goi que faleceu. E o pai tinha deixado coisas de idolatria e coisas normais. Fala a Mishnah, o convertido, ele pode dizer para o irmão dele goi: receba você na partilha a parte idólatra da herança. E eu recebo o dinheiro, as frutas, que eu posso ter proveito. Não tem nenhum problema. Porém, fala Mishnah: porém, se já fizeram a partilha e o convertido recebeu as coisas de idolatria também, ele não pode pegar esses ídolos e dá para o irmão dele goi em troca de dinheiro ou em troca de do que seja. Porque esse convertido não pode trocar o de idolatria e ficar com o dinheiro. Como a gente já viu, o judeu que pega um ídolo e troca por dinheiro, por exemplo, esse dinheiro é proibido. Então, o convertido pode falar antes da partilha, que ele quer que a partilha seja de certa forma, que o irmão dele goi receba as coisas de idolatria, ele receba as coisas comuns, não tem nenhum problema. Mas se ele já recebeu as coisas de idolatria, ele não tem como trocar com o irmão dele. O que ele receberia será proibido por idolatria. Então, o que se vê daqui? No primeiro caso, antes da partilha, o convertido ele quer que os ídolos se mantenham intactos para que o irmão dele goi aceite e ele, o convertido, fique com o dinheiro. Mesmo que ele quer que esses ídolos se mantenham, fala a Mishnah que ele pode ter proveito do dinheiro que ele vai conseguir. Então, por que no caso do credor judeu que quer que o ídolo do devedor dele goi se mantenha, porque ele não pode ter proveito desse dinheiro que o goi vai conseguir com a venda do ídolo? Qual é a diferença dos dois casos? Amarava Barula, Matnitin Beavodat Kuchavim, Amitchaleket Lefishvareha. Farava Barula explicando a seguinte, essa Mishnah. O caso do convertido se trata que eles herdaram ídolos que mesmo se forem quebrados, o irmão dele, goi, vai aceitar os pedaços. Então o convertido não quer que o ídolo se mantenha intacto, porque não faz diferença. Mesmo que se o ídolo se despedaçar, o irmão dele vai aceitar os pedaços, então ele não quer que esse ídolo se mantenha intacto. Pergunta, tem na Havodat Kuchavim, e aí nessa irmã Ikalemimba? A Mishnah também menciona o caso do vinho do goi. Vinho de idolatria. Nesse caso, se esse vinho se desperdiçar, é óbvio que o irmão dele goi não vai aceitar esse vinho. Então, o convertido quer que esse vinho de idolatria se mantenha intacto, para o irmão dele ficar com isso, ele fica com o dinheiro, ou com o que seja. Mesmo assim, fala a Mishnah que ele pode ter proveito do que ele recebe. Ele quer que esse vinho de idolatria se mantenha, recebeu frutas, ele pode ter proveito das frutas. Por que no caso do credor judeu não? Bechelis Adriani, Fadra Babarula, aqui seja um caso específico, que eles receberam de herança não vinho, receberam de herança utensílios que absorveram bastante vinho. Como a gente viu que os romanos tinham o costume de colocar um vinho muito forte num utensílio de barro novo, para que o barro absorva o vinho. Depois eles quebravam esses utensílios e pegavam o barro e colocavam na água para dar gosto de vinho. Então, nesse caso, o convertido não quer que esses jarros se mantenham intactos, porque não faz a mínima diferença. De qualquer forma, o irmão dele igual vai quebrar esses jarros para usar os pedaços para dar gosto na água. Pergunta. Tá bom, o convertido não faz questão que esses utensílios se mantenham intactos. Mas ele não quer que esses utensílios que absorveram o vinho do goi sejam roubados ou perdidos. Então ele sim quer que eles se mantenham na posse deles. Mesmo assim, que ele quer que esses utensílios com vinho de idolatria absorvido se mantenham, ele pode receber as frutas que ele recebeu em troca desses utensílios. Então volta a pergunta, por que no caso do credor judeu não pode ter proveito do dinheiro que o goi conseguiu na venda do ídolo? Mesmo que o judeu queria que esses ídolos se mantenham intactos, e daí? Ela amará a fapa, por isso fala a fapa. Irushat agir kamart, shani irushat agir daquilo barabanã, gzera shema yachzole kirkulo. Fala, fapa, você quer comparar o caso de um credor judeu com o caso de um convertido, herdeiro? Não tem nada a ver uma coisa com a outra, fala a fapa. Porque no caso do convertido, os sábios decretaram, facilitando a lei para ele. Tiveram um receio que se esse convertido não vai poder ficar com a parte permitida da herança, só porque ele quer que a parte idólatra se mantenha, existe um receio que esse convertido vai se rebelar contra o judaísmo. Vai voltar a se comportar como goi, porque ele quer receber a herança do pai dele. Então, para isso não acontecer, para que ele não se rebele, os sábios facilitaram a lei para ele e disseram que mesmo que ele quer que a parte idólatra da herança se mantenha perfeita, ele pode ficar com o resto, com a parte permitida. Já no caso de um credor judeu, ele foi proibido. Uma vez que ele quer que o ídolo do devedor dele goi se mantenha, ele não pode ter proveito do dinheiro da venda desse ídolo. Viramos a página. Tanamé, como fala a Breta também. Bamed varim amorim shiarshum, avarim istatvum asur. Fala a Breta que se o convertido E o irmão dele, Goi, herdaram coisas de idolatria e coisas comuns. Eles podem dizer como vai ser a partilha. O convertido pode dizer que o irmão dele recebeu a parte idólatra e ele fica com a outra parte. Mas se eles se tornaram sócios, eles decidiram serem sócios de toda a herança. Então o convertido se tornou sócio também da parte idólatra e não pode trocar a posse dele nos ídolos com a posse de frutas, por exemplo, ou posse de dinheiro. Ele estaria trocando a posse dele dos ídolos com algo, recebendo algo em troca. E como a gente bem ensinou, isso que ele recebe em troca também é proibido. Como se ele pega um ídolo e troca por uma maçã. Essa maçã é proibida por idolatria. Continuamos. Aduyat vekabibaelu. Os sábios levantaram uma outra questão. Gertoshav, mal sheevatel avodat kuchavim. Sabemos que o Goi tem como cancelar a idolatria de um objeto, fazer o bitul. O que acontece no caso do Gertoshav? O Gertoshav é um Goi que recebeu sobre si o monoteísmo. Ele não é mais idólatra. Será que ele tem o poder de cancelar a idolatria de algo? De pelach mevatel, de pelach lo mevatel, talvez não. Ele não é mais um idólatra, talvez ele não tenha esse poder. O Dilma Kol de Barminei, Mevatel de Barminei, talvez qualquer Goi tenha o poder, e o Gertoshav ainda é Goi. Mesmo que ele é monoteísta, é um Goi monoteísta. E talvez tenha como cancelar a idolatria assim. Amado Rav Nachman estava de Palach Mevatel, de Lopalach Lomevatel. Fala Rav Nachman, faz sentido dizer que o Gertoshav, por não servir a idolatria, não tem mais o poder de cancelar a idolatria. Somente um Goi que tem a ver com a idolatria, ele próprio é idólatra, tem esse poder. O Gertoshav, que não é idólatra, ele não tem mais a ver com a idolatria, não tem o poder de afetar a idolatria de um objeto. E um judeu também não. Meitve pergunta Agmará contra isso. Israel Shematza Avodat Kuchavim Bashuk. Um judeu encontrou um objeto de idolatria, digamos uma estátua, na feira. Atzilu Batalei Adon, Omer Avodat Kuchavim Mevatla. Então, se o judeu não adquiriu essa estátua ainda, ele tem como chamar um goi e pedir para que o goi cancele a idolatria dessa estátua, e o judeu fica com a estátua, porque não é mais um objeto de idolatria, foi cancelado pelo goi. Porém, se o judeu adquiriu posse dessa estátua, antes do goi cancelar a idolatria, então não tem como mais cancelar essa idolatria. Vimos já que se o judeu tem um objeto de idolatria, esse objeto tem que ser destruído. Não é possível cancelar a idolatria de um objeto que pertence ao judeu. Então, o judeu não deve adquirir posse desse objeto. Primeiro deve chamar o goi para cancelar a idolatria, aí ele pode adquirir posse. E preenche Amru, porque os sábios disseram, Oved kuchavim vater avad kuchavim, shelo veshel chaveron, ben ovda, ben shelo ovda. Fala a Braita, porque os sábios disseram que o goi tem o poder de cancelar a idolatria dele, idolatria de um outro goi, tanto se ele serve a idolatria ou não serve a idolatria. Não está tão claro o que a Breta quis dizer. Mai ovda ou mai sheno ovda. O que a Breta quis dizer, tanto se ele serve a idolatria ou não. E lema idi vede oved kuchavim, se nos dois casos se trata de um goi normal, que é idólatra, e a Breta veio dizer que se o goi serve uma idolatria, ele tem como cancelar a idolatria de um outro goi. Mesmo que não serve essa idolatria, ele tem como cancelar. Será que é isso? É no Shelov e Shel Chaveron. Já sabemos disso do que a Breda falou antes. O goi tem como cancelar a idolatria dele e de outro. Ou seja, uma idolatria que não serve, ele tem como cancelar também. Ela lá, ovda, oved kochavim. Mais sheno ovda, gertosham. Então deve ser que quando a Breda falou o goi que é idólatra, é um goi comum. O goi que não é idólatra é um gertoshav. Deixa eu ver na gertoshav, não me bater. Então o segredo da Breda é que um gertoshav, mesmo que não é mais idólatra, tem o poder de cancelar a idolatria de um objeto, não como disse Rav Nachman. Alô, não é isso que a Breda veio dizer. Leolam eimalach idi veidi oved kuchavim. Quando a Breda diz que serve a idolatria ou não serve a idolatria, se trata de um goi normal, não um gertoshav. Explica a Gemara Braita. Reisha, zeve zela peor, zeve zela marcolis, seifa, zela peor, zela marcolis. Quando a Breda fala que o goi tem como cancelar a idolatria dele e do outro goi, se trata de um caso que os dois goim servem o mesmo ídolo. Mas o goi tem uma estátua, E outro goi tem uma outra estátua, do mesmo ídolo. Fala a Breita que o goi tem como cancelar a idolatria da estátua dele e da estátua do outro goi. Depois fala a Breita, Ovdá, Vexena Ovdá, se ele serve a idolatria ou não, se trata que esse goi serviu uma idolatria. O outro goi serviu uma outra idolatria. Mesmo assim, um goi tem como cancelar a idolatria do objeto do outro. Mesmo que não serve essa idolatria, ele tem como cancelar. Mas um Ger Toshav que nem é idólatra, nem tem como cancelar a idolatria, fala Rav Nachman. Meitve pergunta: eis é o Ger Toshav. Quem é o Ger Toshav? Como é que o goi recebe essa categoria? Kol shekibel alav bifnei shlosha chaverim shelo la'avod avodat kohavim. Diver Rabbi Meir. Fala Rabbi Meir, é um goi que declarou para três sábios que não vai mais servir a idolatria. Ele recebe sobre si a fé judaica. Vachamim omrim, falam os sábios, kol shekibel alav shema mitzvot shekibel alav nenoach. Falam os sábios que o Ger Toshav é outro, não é suficiente que ele não seja um idólatra. Ele tem que receber sobre si, cumprir todas as mitzvot que os goim estão ordenados, as sete mitzvot dos goim. Acharim omrim, uma terceira opinião, elo lo ba'o lechal Ger Toshav. Discute com as opiniões anteriores. Ela, eis o Ger Toshav. Quem é o Ger Toshav? Qual foi a terceira opinião? Zegir, ochel nevelot, shekibel alav lekayem kol mitzvot amarot baturah, chut mi'isur nevelot. Fala essa terceira opinião. O Ger Toshav é um goi que recebeu sobre si cumprir a Torá inteira, como um judeu, com a exceção de uma coisa. Ele vai continuar comendo não kasher. Então, ele é um Ger Toshav. Somente não kasher, ele come. O resto, ele cumpre como um judeu normal. Existe uma mitzvah dos judeus ajudarem o Ger Toshav financeiramente. Fala a Breit algumas diferenças entre o Ger Toshav e um goi normal. Me'achadim etzlo yain, vem mafkidin etzlo yain. O judeu, ele pode deixar o Ger Toshav a sós com o seu vinho por um curto prazo. Digamos que o judeu tem uma loja que ele vende vinho lá, ele pode deixar o Ger Toshav sozinho na loja por um prazo curto. A gente avalia que o Ger Toshav não vai deixar nenhum goi mexer no vinho. Mas por um longo período é proibido. Suspeitamos que o Ger Toshav, por um longo período, vai trocar o vinho do judeu pelo vinho dele. E sustenta aqui a Breita que o vinho do Ger Toshav é proibido. Vamos ter uma discussão na sequência. Porque o Ger Toshav ainda é goi. Meu filho Beir Shirubá Israel, mesmo numa cidade que a maioria da população são judeus, é proibido depositar vinho com o Ger Toshav por um longo período. Como a gente mencionou, essa suspeita que ele vai trocar o vinho do judeu pelo vinho dele. Mas se o judeu vai deixar o Ger Toshav a sós com o seu vinho por um curto período, isso é permitido, mesmo que a maioria da população da cidade são goim. Porque não suspeitamos que o Ger Toshav vai deixar algum goi mexer no vinho do judeu. Chamou Keino, fala a Breta que o óleo do Ger Toshav é como o vinho dele. Não é isso tão claro. Chamou Keino, saca data? Shememika ave yainesser. Pergunta. A mulher entendeu aqui que, assim como é proibido que o judeu tenha proveito do vinho do goi, do Ger Toshav, é proibido que ele tenha proveito também do óleo do Ger Toshav. A pergunta é que um idólatra não mexe no óleo em honra à idolatria. Então, por que é proibido ter proveito do óleo do Ger Toshav? É proibido vender o óleo do Ger Toshav também para um goi? Por quê? Eles não servem à idolatria e nenhum idólatra mexe no óleo para a idolatria. Como a gente viu anteriormente no tratado, que originalmente o judeu não podia consumir o óleo do goi. Então, essa breita se trata daquela época que era proibido consumir o óleo do goi. Então, mas pergunta aqui, Agmará, por que é proibido ter proveito do óleo do Ger Toshav? Ela aí não questionou. Então, o que a Breda veio dizer é que o vinho do Ger Toshav é como o óleo dele. Ou seja, assim como é proibido consumir o óleo do Ger Toshav naquela época, mas é permitido ter proveito do óleo. No caso do vinho do Ger Toshav, é proibido beber o vinho dele, mas é permitido ter proveito. A pessoa pode vender o vinho do Ger Toshav para um goi, por exemplo. Lechar kol davar, harei o que eu vejo com o Ravim. Então, conhece outras leis, o Getoshav tem as mesmas leis do que um goi. Rabban Shimon ben Gamliel fala, Rabban Shimon ben Gamliel, Yenom Yain Nesek. Fala Rabban Shimon ben Gamliel que o vinho do Getoshav é proibido como vinho de idolatria. Mesmo que o Getoshav não é idolatra, suspeitamos que ele vai deixar que um goi mexa no vinho dele, em honra à idolatria. Veamrila, Mutar Bestia, tem outra versão do que disse Rabban Shimon ben Gamliel, que é permitido até beber o vinho do Getoshav. Conforme essa versão, não suspeitamos que o Getoshav vai deixar um goi mexer nesse vinho. E o Getoshav não é idólatra. Ele aceitou sobre si o monoteísmo. Então, conforme essa versão, é permitido até beber o vinho do Getoshav. Ktar Emiya, de qualquer forma, o que diz a Braita, o Leishar Kod Vara Vareu Kiovet Kuchavi. Lemayil Cheta. A Braita menciona algumas leis que o Getoshav difere de um goi comum. Depois a Breta diz que essas são as diferenças com relação a outras leis. O Getoshav tem as mesmas leis do que o goi. O que isso vem incluir? Já sabemos disso. A Breta menciona as diferenças e a gente já deduz que com relação a outras leis o Getoshav é como um goi. Então o que a Breta vem incluir com essa conclusão? Aparentemente o que a Breta veio dizer é que o Getoshav é como um goi com relação a essa lei, que os dois têm como cancelar a idolatria de um objeto. Então, isso não é como Rav Nachman. Rav Nachman diz que o Getoshav não é idólatra, ele não tem a ver com idolatria, ele não tem como cancelar a idolatria. Parece, dessa breita, que sim, que ele é como um goi que pode cancelar a idolatria. Fala aqui não, ama Rav Nachman Baritza, que fala o sábio, lo. Liten reshut, lebatel reshut. O que a breita menciona aqui não tem nada a ver com vinho, tem a ver com a lei de Eruvei Hatzerot. Revisando o que é Eruvei Hatzerot, como a gente viu o tratado de Eruvei, em resumo, temos casas abertas a um pátio. Então é como um condomínio, que todos os moradores lá são donos desse pátio. É um pátio coletivo. Uma vez que esse pátio parece como um recinto público, porque pertence a várias pessoas, então os sábios decretaram que para carregar lá no Shabbat, é necessário fazer Eruvei Hatzerot. É um ritual que os moradores judeus lá compram um volume de comida em sociedade e colocam essa comida em uma das casas desse pátio. E uma vez que eles têm todos comida nessa casa, então é como se todos tivessem uma moradia só. É como se esse pátio pertencesse a uma moradia só de todos, porque todos têm comida em sociedade em uma dessas casas desse pátio. E onde a comida da pessoa está, lá está a moradia dele. Então, para poder carregar lá no Shabbat, é necessário fazer o Eruvei Hatzerot. Mas, se tem um goi que mora lá, o goi não tem como participar do Eruvei Hatzerot, porque o Eruvei Hatzerot é um ritual que não tem nada a ver com um goi, é um ritual judaico. Então, para que os judeus possam carregar lá, eles têm que alugar o recinto do goi. O goi pode morar lá no Shabbat, mas a moradia do que pertencia ao goi, nessa casa, agora pertence aos judeus. Então, outra vez, é como se todos os judeus tivessem uma moradia só, em conjunto, nesse pátio, todos têm comida nessa casa, então todos podem carregar nesse pátio, é um pátio que refere a uma moradia só. Então, fala a Braita, explica a Rav Nachman Baritza, que o Getoshav tem a mesma lei do que o goi. O Getoshav não tem como participar do ritual de Eruvei Hatzerot. Então, para que os judeus possam carregar lá, se tem um Getoshav que mora nesse pátio, eles têm que alugar o recinto do Getoshav. Então, é como fala a Braita. Isamumar mechamer shabatou bashuk mebatel reshut. Fala a Braita, se tem um judeu que não cumpre a Torá, mas ele cumpre o Shabbat em público. Em público, ele não transgride o Shabbat. Então, ele tem como participar do Eruvei Hatzerot? E no caso ele não participou do Eruvei Hatzerot, ele se esqueceu, digamos. Então, ele tem como fazer o Bitur. Ele vai cancelar a moradia dele nesse pátio. Vamos ver como se faz isso na sequência. Depois disso, é como se ele não tivesse nenhuma moradia no pátio. Ele cancelou o que ele tinha de moradia no pátio e foi cancelado por ele. Já no caso de um judeu que nem cumpre Shabbat em público, então, se ele não participou do Eruvei Hatzerot, ele não tem como cancelar a moradia dele no pátio, em Benjamim, porque os sábios disseram, Israel não tem rejú, não tem rejú. Somente um judeu comum, que cumpre Shabbat, pelo menos em público, ele tem como cancelar a moradia dele. Se não participou do Reuven Hatrut, ele cancela a moradia que ele tinha no pátio, ele, os outros podem carregar. No caso de um judeu renegado, ele não tem esse poder. O Bevet Kuchavim, Achi Iskor. No caso de um goi, a única possibilidade, se um goi mora nesse pátio, é que os outros judeus aluguem do goi a moradia que o goi tinha, e dessa forma o goi não tem mais moradia no pátio, e os outros judeus podem carregar. E o que a Bela tinha dito antes é que o Geto Shav tem a mesma lei do que o goi. O Geto Shav não tem como participar do Erover Hatzelot como um goi. Então, se o Geto Shav mora nesse pátio com os judeus têm que alugar do Geto Shav a moradia que o Geto Shav tem nesse pátio, porque dessa forma o pátio pertence só no Shabbat aos judeus, e depois do Erover Hatzelot eles podem carregar. Como é que um judeu cancela a moradia dele? O melhor rechute que não é alejar o chute me voltar a alejar. Caná, bem, seria Liscot. Falar breta é bem simples. Se um judeu normal não participou do Erover Hatzelot, ele tem como no Shabbat mesmo dizer que está cancelando a moradia que ele tinha no pátio e dando isso para os outros judeus. Dessa forma, os outros judeus podem carregar porque fizeram o Erover Hatzelot. Isso fala aqui, Agmará. Paramos aqui por hoje. Vamos ver amanhã mais sobre esse assunto. Vamos ver uma nova Mishnah. O que acontece se o vinho do goi se misturou com um alimento kasher? Que se faz com muito mais. Amém, pessoal. Baruch Adonai Leolam. Amém, ve amém.